Agora na Banda B, um negócio que deu certo com Antônio Nascimento.
Muito boa tarde a você, meu amigo, você, minha amiga, vocês que estiveram até agora com a turma do rádio aqui na Banda B. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é mais um Negócio que Deu Certo, programa que vai ao ar todos os sábados aqui na Banda B, logo depois da turma do rádio, né? Da turma do Luiz Carlos Martins. A gente chega aqui sempre trazendo um case de sucesso para você. E hoje nós vamos até Londrina, né? A capital do café no norte do Paraná, porque está conosco a Vera Lúcia Antunes. A Vera Lúcia Antunes é proprietária da Central Limp. A Central Limp é uma empresa de facility, né, que tem mais de 2 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. Só aqui no Paraná são cerca de 1.000 colaboradores, né? A matriz é em Londrina, mas tem sede aqui em Curitiba e tem sede, filial aqui em Curitiba e tem filial espalhada por outras cidades do país também. São cerca de 2 mil colaboradores, 1.000 deles só aqui no estado do Paraná. Há 26 anos a Vera toca essa empresa de uma forma magnífica, né? E a história dela é muito bacana, porque durante o período da pandemia, né, da Covid-19, que assolou o país, mais de 600 mil mortes, a Central Limp estava na linha de frente, trabalhando na limpeza dos hospitais. E aí, né? Nós vamos conversar com a Vera, desde Londrina, para trazer essas informações e falar um pouquinho dessa empresa que há 26 anos ajuda a manter limpos os hospitais aqui de Curitiba, região metropolitana do norte do Paraná e de outras capitais brasileiras. Bom dia, Vera Lúcia, seja bem-vinda à Banda B, ao programa Um Negócio que Deu Certo nesse sábado, Vera.
Boa tarde, Toninho, como vai você? É um prazer estar aqui falando com vocês e para essa rádio, querida.
Ah, então, Vera, você fala de Londrina hoje, é isso?
É, o meu negócio é em Londrina, mas eu atendo o Brasil. A minha empresa é de facilities, de limpeza, conservação, portaria, jardinagem, mas eu atendo o Brasil. Tenho mais de 2 mil colaboradores espalhados pelo Brasil, Toninho.
Puxa vida, e você coordena tudo isso de Londrina?
Nós coordenamos porque nós trabalhamos com governança e governança, quando você tem governança na empresa, você consegue conciliar os estados com todas as lideranças em todos os estados. Então, para a gente, nós coordenamos daqui, né, do corporativo, mas para você ter uma ideia, em Curitiba nós temos quase 500 colaboradores, só para você ter uma ideia. Então, no Paraná, são mais de 1.000 colaboradores também. E os outros mais de 1.000 espalhados pelo Brasil.
Puxa vida, quantos anos você tem a sua empresa, Vera?
Esse ano, Toninho, no ramo de facilities, nós completamos 26 anos.
26
anos. Então, eu comecei em 1997, isso, 26 anos. Iniciei lá em 1997, não entendia muito bem o que era a terceirização de limpeza, mas aí a gente vai descobrindo, vai aprendendo e começamos essa história lá em 1997.
Tá certo. E você já você disse que você não conhecia muito bem o ramo. Você trabalhava com o que exatamente antes de montar a empresa?
Toninho, eu sempre tive o veio empreendedor. Eu tenho hoje 58 anos e desde jovem eu sempre quis empreender. Para você ter uma ideia, em carteira de trabalho, eu não tenho 2 anos de registro CLT. O resto, eu vou me aposentar só com empreendedorismo, para você ter uma ideia, só com empresas. Eu abri empresas, fechei empresas. Eu sou empreendedora nata, eu nasci para isso. Eu sou investidora anjo hoje e além de estar num fundo de investimento anjo, eu tenho, além da minha empresa, eu invisto em mais 2 startups. Então, o meu negócio é empreender, sabe, Toninho? Então, antes de eu ter essa empresa há 26 anos atrás, eu já era empreendedora, já tinha franquias. Eu sempre investi e acreditei na força do trabalho, de gerar empregos. E para mim é uma satisfação hoje ter mais de 2 mil colaboradores, porque para mim gerar emprego assim é o que move um país, um estado, uma nação, uma cidade. Então é nesse sentido, sabe, Toninho? Eu gosto de empreender. Esse é o meu veio, empreender.
Tá certo. Agora, parece-me que você teve que se reinventar durante a pandemia. Como é que foi essa situação, você, com a sua empresa, com seus colaboradores, de repente vem a pandemia. E aí, Vera Lúcia, como é que foi?
Então, Toninho, é impressionante como uma situação tão terrível como essa transforma pessoas e empresas. A época, em 2020, no início de 2020, para você ter uma ideia, nós tínhamos 800 colaboradores. E nós tínhamos começado um trabalho no hospital, no hospital o HU aqui de Londrina, da região de Londrina, que atende mais de 20 cidades aqui da região, que recebe mais de 20 cidades aqui da região, e era um hospital, à época, em 2020, que recebiam as pessoas com Covid-19. Então, nós estávamos lá com 100 colaboradores, mais ou menos, limpando algumas áreas críticas do hospital. Então, nós tínhamos todos os procedimentos, porém, naquele momento, como foi uma época bem, bem crítica, todo mundo estava apavorado, com medo, os nossos colaboradores não queriam ir para o trabalho. Eles tinham medo de contrair a Covid para casa, contrair Covid. Então, nós tivemos que nos reinventar. Nós montamos um comitê gestor de crise, nós contratamos uma psicóloga para cuidar da saúde emocional dos colaboradores, nós contratamos uma enfermeira com especialização em limpeza concorrente terminal, que são aquelas limpezas específicas para dar mais suporte à nossa equipe. Então, nós fizemos todo um trabalho. A nossa gerente, ela ficou dentro do hospital, assim, durante os 6 primeiros meses, acompanhando a equipe, né? Porque eu já tinha mais de 55 anos, minha sócia também. Então, a nossa gerente de 30 e poucos anos, ela que ficou acompanhando todo o time. E nós, com essa ajuda da psicóloga, que fez um trabalho todo emocional voltado a transformar a mente das pessoas assim, em verdadeiros batalhadores, porque não eram só médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, o pessoal da limpeza era fundamental. Então imagine você tirar a limpeza de um hospital, é impossível, você não pode deixar um dia um hospital sem higienização. Então o que a gente fez? Naquele momento que o pessoal estava assustado, apavorado, a gente fazia um trabalho, a psicóloga foi maravilhosa, de mudar a mente deles, falar, olha, vocês são importantes para a limpeza, não tem como o hospital ficar sem limpeza, vocês são heróis junto com os médicos e tal, e foi mudando, e o pessoal, à medida que o tempo foi passando, eles perceberam a importância deles dentro do hospital, e a gente conseguiu reverter aquela questão de faltar, de não ir, de se apavorar, de morrer de medo, que é comum, normal, num momento como esse, sabe, Toninho? E, inclusive, a gente conseguiu reverter esse quadro, nós aumentamos o quadro lá, não perdemos ninguém, no máximo que nós tivemos de colaboradores nossos de toda a Central Limp, nós tivemos uns 3 ou 4 que contraíram, 2, 3 que ficaram internados, mas nós não perdemos ninguém para a Covid, graças a Deus. Até porque o ambiente hospitalar, ele é muito seguro, é onde você tem a maior preocupação em uso de EPIs, a maior preocupação é a sanitização, higienização. Então, graças a Deus, a gente não perdeu ninguém. E assim, nós conseguimos, depois de tudo isso, no final de 2022, nós já estávamos com o dobro de colaboradores na empresa. Nós tínhamos quase 2 mil colaboradores na empresa. Nós conseguimos um selo chamado IGQ, né, de qualidade, IQG, perdão, IQG, que é um selo de qualidade que qualifica a nossa empresa hoje, uma auditoria de São Paulo, que nos qualificou como uma das empresas que pode fazer sanitização em qualquer hospital por conta de todos os processos que a gente fez. Então, Toninho, a gente se reinventou mesmo, a empresa cresceu, dobrou de tamanho em 2 anos, em função da necessidade da limpeza de hospitais. Hoje nós temos vários hospitais, clínicas, hospitais dias. Hoje nós temos mais de 600 colaboradores só na área da saúde. Em Curitiba, a gente faz a limpeza das UPAs, para você ter uma ideia. Aqui em Londrina também, vários hospitais aqui, até no Amazonas nós temos hospitais. Nós temos um hospital grande, lá na Bahia, em Salvador. Então, assim, hoje nós temos mais de 600 colaboradores atuando na área de limpeza com a expertise que a gente adquiriu nesse período. Infelizmente, a gente viu muitas pessoas morrendo e a gente foi aperfeiçoando a higienização, sanitização, e hoje a gente pode falar que a gente combate perfeitamente todos os vírus e bactérias que a gente, né, que a gente encontra pelo caminho, digamos assim. Então, nós nos especializamos, Toninho.
Quer dizer, vocês tiveram uma sacada, né? Porque realmente no período auge no auge da pandemia se criou uma paranoia coletiva, né? Onde as pessoas tinham medo, simplesmente medo de morrer. E aí e mandar um trabalhador e trabalhar num hospital, numa UPA, você estava mandando ela para o olho do furacão, no pensamento das pessoas, né? E aí a sacada foi, falou, não, calma aí, vamos consertar esse negócio, que não é bem assim. Você contratou uma psicóloga e aí reverteu, né? Aquilo que poderia ser o fim da empresa, né? Perder postos de serviço, você usou ao seu favor para aumentar aí e praticamente dobrou os postos de trabalho nesse nicho, né, hospitalar aí, né, Vera Lúcia?
Exatamente. É nesse sentido que eu falo, Toninho. Quando vem a dificuldade, quando você vê um desafio pela frente, você tem que ter coragem para enfrentá-lo, né? E como é que você vai sair de uma crise dessa? Ou você corre, se tranca em casa, ou você encara. Nós não paramos de trabalhar um dia sequer, Toninho. Ó, vou falar uma coisa para você. Parou 15 dias, não sei, um monte, fechou loja, fechou, você viu, fechou cinema, fechou tudo, fechou comércio, fechou tudo. Mas a gente não podia fechar, Toninho. Como é que a gente vai deixar de trabalhar? Nós não fechamos um dia sequer, para você ter uma ideia, na pandemia. Nós tínhamos que higienizar, nós estávamos no combate à frente.
Você estava
Eu
na linha de
tinha meus
frente,
meninos,
né?
aquela paramentação toda branca e, né, os nebulizadores assim para fazer a sanitização. É impressionante, mas a gente tinha toda uma equipe assim preparada e preparamos o pessoal no hospital, o pessoal todo preparado e enfrentamos. Tanto que quando veio a vacina logo em seguida, em 2021, quem estava trabalhando nos hospitais, nas clínicas, foram os primeiros que receberam as vacinas, inclusive o pessoal da limpeza. Então, olha a importância disso, né? Então, nós tínhamos ali todo o pessoal que estava trabalhando na linha de frente recebeu a vacina antes dos demais, né? Para você ter uma ideia, eu só recebi a vacina lá por agosto, pela minha idade. Então, mas os meus colaboradores com a minha idade que estavam trabalhando nos hospitais receberam já logo em seguida, janeiro, fevereiro, já foram vacinados. Então, assim, foi um diferencial, sabe, Toninho? Eu falo que para nossa empresa, assim, foi divisor de águas o antes e o depois, da pandemia.
Vera Lúcia, você se considera uma mulher realizada, profissionalmente falando?
Mas demais, Toninho. Demais, sabe por quê? Eu acho assim que nós temos uma missão, alguma coisa, um legado para deixar nessa vida. Então, Toninho, hoje para você ter uma ideia, eu sou vice-presidente da Associação Comercial aqui de Londrina. Eu sou investidora anjo, eu ajudo as empresas, eu trago as empresas, eu fomento negócio para as empresas, eu quero que as empresas cresçam. Eu percebo assim que na pandemia muitas empresas fecharam, faliram, fecharam. Isso para mim é uma dor terrível quando eu vejo uma empresa fechar as portas, Toninho. Então, assim, eu vi que a minha prosperou, eu falo, opa, peraí, se a minha prosperou, eu quero ajudar outras empresas a olhar, ter um olhar diferente e prosperar também, porque é terrível você ver um pai de família desempregado, uma pessoa desesperada. Graças a Deus, no Paraná, o nosso percentual de desemprego é muito baixo, graças a Deus. Mas a gente vê outras regiões do Brasil que sofrem com isso. Então, a minha realização, Toninho, como pessoa, como ser, é poder ajudar as pessoas. Eu amo pessoas, eu convivo com pessoas, eu tenho mais de 2 mil sob minha responsabilidade. Então, assim, para mim, eu estou realizada, Toninho. Esse é o meu trabalho e, se Deus me der condições e força, continuarei por mais um bom tempo retribuindo à sociedade tudo aquilo que a sociedade já me deu e tudo aquilo que nós construímos.
Vera Lúcia, me diga uma coisa. Como é que você faz para gerir esses quase 2.000 trabalhadores espalhados pelo Brasil? Porque tem aquele ditado, né, que diz que o que engorda o porco é o olho do dono.
Ah, é, o que engorda o boi é o olho do dono, mas eu cuido do meu boi, da minha boiada também. Eu também cuido, eu tenho um CEO que eu trouxe de São Paulo, eu tenho uma gerente nacional, eu tenho pessoas de confiança, Toninho. Com o tempo a gente também vai aprendendo a contratar as pessoas, tá? A gente aprende a contratar as pessoas, a trazer as pessoas para perto de você, a dar oportunidade de crescimento para elas. Então, eu tenho pessoas comigo há 10, 12, 15 anos. Então, é nesse sentido, quando você valoriza as pessoas, aquilo que eu te falei no início, nós temos governança na empresa. Então, quando você valoriza as pessoas, você traz para perto de você, você ajuda as pessoas a crescer. Então, assim, não importa onde elas estejam, elas vão vestir a tua camisa, a camisa da tua empresa. Então, eu faço essa gestão, nem lá. Eu estou na minha casa agora, fazendo essa entrevista com você. Eu acompanho pelo meu laptop. Eu tenho os controles, a gente tem controles, a gente tem indicadores que cada departamento tem que entregar. Então, assim, eu estou olhando, eu olho todo dia a minha empresa, viu, Toninho? Você fica tranquilo que esse cuidado, quando uma empresa é bem gerida e tem governança, ela é bem cuidada, independente. Imagine, vamos pensar numa empresa grande aí, Magazine Luiza me vem na cabeça. Como é que ela vai gerir mais de 1.000 lojas? Tem que ter os gestores, tem que ter uma governança, tem que ter, né? Um exemplo, estou dando um exemplo,
E me diga uma coisa, você tem escritório físico em todos esses lugares que você tem postos de trabalho ou não?
Eu tenho em Curitiba, tenho um escritório físico perto do Tribunal de Justiça, eu tenho escritório lá em Salvador, eu tenho escritório no Mato Grosso também, eu tenho um escritório em São Paulo, eu tenho 5 filiais no Brasil, para você ter uma ideia. Porque a gente precisa desses espaços, porque a gente precisa dos coordenadores lá, os supervisores. Então, eles precisam da documentação para tomar, né, para toda essa documentação que precisa ser gerida todo mês. Então, a gente precisa de um espaço físico e que dê esse suporte para os nossos supervisores fazerem as coletas, entregas, as contratações nesses espaços, porque a gente contrata lá, né, Toninho? Por exemplo, Amazonas. A gente tem um escritório lá e contrata lá, tudo lá em Manaus. Então, assim como Salvador, assim como Campo Grande, como São Paulo, como Curitiba, como Londrina. E é assim que a gente vai gerindo e administrando. Eu tenho um time muito bom, viu, Toninho?
Ah, que bacana, né? E cada vez mais você espera crescer.
Ah, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Eu acho que a gente tem que escalar sempre. Esse ano nós saímos na revista Exame como uma das empresas que, em expansão, as que faturam mais de 30 milhões até 150 milhões, a revista Exame, nós estamos lá em 48º lugar em expansão. É uma das empresas que mais se expande no Brasil. Então a gente tem que sempre olhar para frente, né, Toninho? A gente tem que crescer, tem que pensar em escalar. Então o nosso olhar é para... A gente pensa em 2.500 colaboradores, em 3.000, 4.000. A gente está olhando para o futuro, Toninho. E é assim que tem que seguir. É isso que nos move, nos dá energia. É olhar para o crescimento da empresa, olhar para a possibilidade de fomentar o trabalho, de gerar mais empregos. É isso que a gente quer.
Tá certo. E no dia a dia, como é que é? Você conversa com seus colaboradores... É lá da ponta, vamos colocar aqui o pessoal do chão de fábrica, você pede um feedback deles, como é que é, hein?
Ô, Toninho, nós temos um RH, nós temos 3 pessoas ali no RH, e é diferente do DP. O DP faz a contratação, a alocação das pessoas. Nós temos uma sala também que controla essas pessoas, controla em todo o Brasil. Então, assim, o nosso RH... as meninas ali, as psicólogas, eu tenho 2 psicólogas ali. Então, nós temos um jornal interno que percorre todas as unidades, todo mundo. Nós temos o controle, nós temos um treinamento. Para você ter uma ideia, O ano passado nós fizemos um treinamento para 7 líderes, os primeiros 7 líderes, que é um treinamento da Franklin Covey, que é americana, e é dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Então, nós fizemos isso para os líderes, agora nós já fizemos para os supervisores encarregados, e vai chegar até a ponta. Esse ano, nós estamos investindo num outro treinamento, que é o 360, que é da Franklin Covey também, né, americana também, e para todo o 360, o nome já diz, né? Todos os departamentos interagindo. Então, as meninas do RH, elas têm acesso às pontas. Então, só que o super, quem replica isso são os supervisores e os encarregados. Por exemplo, numa indústria aí de Curitiba, nós temos 10 pessoas, tem um encarregado. Então, o supervisor, ele vai ter esse treinamento, o encarregado vai ter esse treinamento e ele replica para os demais. Então, essa é a forma com que chega na ponta. Por exemplo, lá no Amazonas, que eu já citei para você, a Polícia Federal, que nós atendemos lá, foi a melhor empresa que já atuou lá no Amazonas. Nós ganhamos uma medalha por conta disso, da Polícia Federal. Então, só para você ter uma ideia, nós limpamos a sede da Polícia Federal e fomos a melhor empresa que atuou lá. Mas como que pode uma empresa do Paraná ser a melhor lá no Amazonas? Porque a gente tem uma gestão padrão Central Limpe. Então, a Central Limpe, da mesma maneira que ela atua aqui no Paraná, ela atua lá em Salvador, como atua lá em Manaus, como atua no Mato Grosso do Sul. Então, a gente não... o mesmo padrão a gente leva para a ponta. É dessa forma que a gente trabalha, Toninho.
Ok. É interessante, né? Uma empresa, como funciona... as pessoas, você vai delegando, né? Delega para fulano, que delega para ciclano, que delega para Beltrano, né? Lá na ponta. Isso é muito bacana, né, Vera?
Isso é governança. Então. A governança traz mais transparência para a empresa. Então, quando eu estou na presidência da empresa, mas eu tenho o meu CEO que está abaixo de mim, eu tenho os meus diretores que estão abaixo do meu CEO. Aí tem os supervisores, tem os coordenadores. Então, essa cascata tem que vir da presidência. A cultura tem que sair lá da presidência. A minha cultura, ela tem que estar inserida até lá na ponta, Toninho. Então, só que esse trabalho não é fácil. A gente está vendo hoje o ESG, né? Que é o meio ambiente, o social e a governança. Eu acredito que a governança, o G, deveria vir antes do S e do meio ambiente, né? Porque a gente... Primeiro você tem governança na empresa, primeiro você se organiza, depois você faz o social. Imagine o meu, com mais de 2.000 pessoas, como eu tenho que cuidar de gente. Imagine o meio ambiente, como eu tenho que cuidar, que é o E, né, do meio ambiente, do environment. Então, como eu tenho que cuidar do meio ambiente, porque eu uso recursos naturais, que é a água, eu uso produto de limpeza, eu tenho vasilhame que tem que fazer a logística reversa. Olha como é complicado. Mas a gente já está fazendo todas essas ações. Nós temos reuniões mensais, né, da governança e para a gestão de ESG, de compliance, né, da lei geral de proteção de dados. Tudo isso a gente tem que cuidar, Toninha. Tudo isso faz parte da governança. Por isso que eu falo da importância da governança numa empresa. E não tá, independe do tamanho da empresa, tá, Toninha? Às vezes as pessoas falam, ah, mas a tua empresa é grande. Não, se for uma empresa com 2 ou 3 funcionários, ela tem que ter governança, ela tem que ter organização, ela tem que ter entregas, né? Então tem que ter cuidado. Então é isso que eu ensino para os novos, para as empresas jovens, para quem está começando. Já começa certo, começa com governança. Começa a cuidar do dinheiro, começa a cuidar do teu marketing, começa a cuidar das tuas vendas, mesmo que sejam 2, 3 pessoas. Tem que ter governança, tem que ter organização, tem que ter planejamento. É isso que a gente faz, Toninho. Mas a gente está nessa estrada há 26 anos, né? Já levei muito tombo também. Mas a gente está nessa estrada e hoje a gente conseguiu aprender um pouco e tem mais um tanto ainda pela frente para aprender.
Quer dizer, não importa os trupicão no caminho. Importante é seguir em frente, né, Vera Lúcia?
Exatamente. Porque trupicão, Toninho, a gente leva. Trupicão, pedra no caminho... a gente encontra, dificuldade a gente encontra, às vezes dá para transpassar essas dificuldades, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, Mas, enfim, o importante é completar a jornada. É completar a jornada. Mesmo que a gente chegue meio detonado no final da jornada, mas o importante é completar. O importante é não desistir. Eu sou uma pessoa assim que eu falo que eu sou inconformada. Enquanto eu não ver aquela coisa acontecer, aquilo acontecer de uma maneira ou de outra, eu não paro de lutar, Toninho. Essa é, eu acho assim que eu nasci com esse espírito de luta, né, de determinação. Então, por isso que eu sigo o caminho, mas o mais importante é a jornada mesmo, viu, Toninho? É chegar lá.
Ô, Vera Lúcia, me diga uma coisa, você é de Londrina mesmo ou não?
Eu nasci em Francisco Beltrão, eu sou lá do sudoeste do Paraná.
Ah, do sudoeste, né? Beltrão.
É, sou lá.
Filha de pais gaúchos ou não?
Não, eu não sou gaúcha, mas quando eu vim pra cá, todo mundo achava que eu era gaúcha, porque eu sou loira, né? Tenho os olhos azuis e vim lá do sul, né? Mas eu falei, gente, eu vim do sudoeste, agora a gente toma muito chimarrão lá e tem muito torcedor do Inter e do Grêmio lá. Então, assim, todo mundo aqui em Londrina, eu tô há 37 anos, né? Aqui em Londrina, todo mundo achava que eu era do Rio Grande do Sul, me chamavam de gaúcha. Falei, gente, eu não sou gaúcha, eu sou paranaense, eu sou bicho do Paraná, mas enfim, agora eu já sou pé vermelho, né, de tanto tempo em Londrina, mas eu falo que a gente, quando tá nessas funções, cuidando de gente, na associação comercial, a gente não é só da cidade, a gente é do estado, a gente é do país, a gente tem um ideal de melhoria de vida para as pessoas. Então, eu sou de Francisco Beltrão, estou em Londrina há 37 anos, amo estar em Curitiba, porque tenho... eu estava aí semana passada, tenho vários colaboradores aí, eu amo o Paraná, eu ando bastante no Paraná, viajo bastante, e amo o meu Brasil, então eu tenho amor pelo meu país e vida que segue, né, Toninho?
Tá certo. Vera Lúcia Ramos Antunes, né? Diretora-presidente da Central Limp. Muito obrigado pela sua gentileza em me atender nesse sábado. Eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram aqui, e muitos colaboradores seus também aqui de Curitiba, né, que estiveram acompanhando o programa, ficaram aí atentos, né, porque você fala fácil, quando você fala, as pessoas prestam atenção realmente. Muito obrigado pela sua gentileza, e a Banda B aqui de Curitiba, sempre à disposição de vocês aí, viu? Quando precisar, a gente está por aqui, viu, Vera Lúcia?
Toninho, muito obrigada por esse momento. Eu estou sempre aí, estou no LID também, faço parte do LID, o pessoal é muito bacana. Então, obrigada, bom final de semana para você, para todos os teus ouvintes, e que você prospere muito, que a sua rádio tenha audiência, que vá longe, né? E um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço, bom final de semana, Toninho, muito obrigada, viu?
Obrigado, viu, Vera, que a Central Limp possa crescer, né, muito, muito, muito ainda, para gerar muitos empregos aqui, não só para os paranaenses, mas para os brasileiros. Sucesso sempre, você que é uma mulher guerreira. Muito bem, a você que esteve conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a você que esteve conosco ouvindo aqui Um Negócio que Deu Certo. No sábado que vem tem mais uma história de um negócio que deu certo, né? Uma empresa, um comércio, um restaurante. A gente sempre está trazendo aqui histórias de sucesso, até para motivar você aí que está pensando em empreender um negócio, né? Você que é empresário, você que está meio desanimadão aí, força, rapaz, vá para frente, toque seu negócio, ainda que você vai ter muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho da audiência, uma boa tarde e fiquem todos com Deus.
A Banda B apresentou Um Negócio que Deu Certo, com Antônio Nascimento. Até o próximo sábado.